As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. O movimento Protejo refere que alternativas às projetadas obras hidráulicas de 5 mil milhões de euros previstas para a bacia do Tejo e que vão também, segundo o movimento, trazer impactos ambientais negativos para a região. Como a ERTS aqui revelou oportunamente, estão em causa 100 milhões de euros para o transvase do rio Zêzere no Cabril até ao rio Tejo em Belvedere, 360 milhões de euros para a nova barragem do rio Ocreza, em estudo pela Agência Portuguesa do Ambiente, e 4.500 milhões de euros para o projeto de 4 novos açudes e 2 novas barragens no rio Tejo de Abrantes até Lisboa para fornecer água à agricultura intensiva da Leziria do Tejo e Oeste. Paulo Constantino, do Movimento Protejo, referiu à ERTS que 10% desse investimento seria, no entanto, suficiente para resolver as questões da água no rio, se fossem colocadas em prática alternativas muito mais económicas que comprovadamente existem.
Uma estação de captação de água equivalente à Vepal existente em Valada, no Cartaz, custaria cerca de 10 milhões de euros, que poderia captar água diretamente do rio na zona da Leziria do Tejo para uso agrícola, e que tem uma capacidade nominal de captação de 240 mil metros cúbicos por dia, destinados ao consumo humano na área de Lisboa. Podem ser feitas estações de captação de água desta dimensão também para a agricultura e depois a sua dimensão adequada efetivamente aos volumes de água necessários por dia. Podem ser construídas uma, podem ser construídas 10, mas se fossem construídas 50, o custo seria 500 milhões de euros, o que é um décimo daquilo que está previsto para todas estas obras hidráulicas. Portanto, aquilo que se está a ver no rio Tejo é que o rio Tejo vai ser compartimentado em charques até Lisboa, vão ser feitas obras hidráulicas para suprir aquilo que é uma incapacidade de negociação de caudais ecológicos para o rio Tejo, que vão ter um enorme custo para os contribuintes, um custo desnecessário. Se as concessionárias hidrelétricas espanholas, em vez de ganhassem 100, ganhavam 80, porque efetivamente é isso que está em causa. Se os caudais forem geridos de forma regular, não conseguem maximizar o lucro, mas terão ainda uma enorme margem de lucro que podem arrecadar. Portanto, isto é uma questão de ganância, e essa ganância vai ser paga por todos os contribuintes portugueses com as obras hidráulicas da barragem do Ocreza, com a obra hidráulica do transvase, do canal de transvase desde o Cabril, e depois tudo isto conflui efetivamente para o projeto desta agricultura intensiva na Leziria do Tejo, que pretende 4 novos açudes e 2 novas barragens com um preço de 4,5 mil milhões de euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O grupo parlamentar do PSD entregou na Assembleia da República um requerimento a solicitar uma série de audiências na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território e na Comissão de Agricultura e Mar a propósito da gestão da bacia hidrográfica do Rio Tejo, nomeadamente de Nuno Lacasta, da Agência Portuguesa do Ambiente, Carlos Mineiro Aires, da Ordem dos Engenheiros, Pedro Serra, especialista em recursos hídricos, do Movimento Protejo, Núria Hernandes Mora, Fundação para uma Nova Cultura da Água, Luís Chiabra, Associação da Agricultura do Ribatejo e João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Os social-democratas consideram que é fundamental repensar a gestão da bacia hidrográfica do Rio Tejo e adotar novas soluções que permitam lidar com a tendência de redução dos caudais provenientes de Espanha. Para o PSD, se por um lado há que assegurar o cumprimento da Convenção de Albufeira e procurar resolver problemas inerentes por via diplomática, incluindo uma eventual revisão dos acordos, por outro lado há que avaliar o que poderá ser feito em território nacional, de modo a garantir uma maior resiliência na gestão de recursos hídricos. Importa assim reduzir a vulnerabilidade e a dependência associada à posição geográfica a jusante de Espanha, atuando proativamente em vários domínios, referem os deputados sociais-democratas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, realiza amanhã, terça e na quarta-feira, 12 e 13 de outubro, uma operação de segurança em Fátima, de modo a garantir a segurança e a tranquilidade pública, o controle e a fluidez rodoviária, bem como a prevenção criminal no Santuário de Fátima e nas áreas envolventes. Tratando-se de um evento de grande impacto a nível nacional e internacional, que reúne milhares de peregrinos, a GNR irá desenvolver uma operação para garantir a segurança das pessoas com a colaboração de diversas entidades. Esta operação culminará com a realização das celebrações religiosas na quarta-feira, 13 de outubro, contando com diversas especialidades da Guarda presentes, nomeadamente meios do dispositivo territorial de trânsito, da estrutura de intervenção criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, da ordem pública e do sistema de videovigilância. A GNR deixa, entretanto, um conjunto de recomendações em que aconselha os peregrinos a dirigirem-se o mais cedo possível para Fátima e, preferencialmente, para os parques a sul do santuário. Também a consultar o Facebook da GNR, Comando Territorial de Santarém, para saber a localização e lotação dos parques de estacionamento, identificar e memorizar ou ainda fotografar o local onde estaciona a sua viatura ou local de desembarque do autocarro. A GNR apela também ao cumprimento das regras e das orientações da Direção-Geral de Saúde, por forma a garantir a segurança de todos.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A freguesia de Pernas, no Conselho de Santarém, deverá ir de novo a votos. O Tribunal Constitucional revogou a decisão da Assembleia de Apuramento Geral, que tinha validado um voto favorável ao PPD-PSD na freguesia, nas eleições realizadas no passado dia 26 de setembro, considerando-o nulo e confirmando o empate com o Partido Socialista. Com esta decisão, o Tribunal Constitucional confirma então esse empate entre PS e PPD-PSD, cada uma das forças políticas com 345 votos, o que obrigará à repetição da eleição nesta freguesia. Se a repetição da eleição for considerada a partir da data da decisão do Tribunal Constitucional, ela poderá acontecer já no próximo dia 17, domingo. A freguesia de Pernas tem 1.300 eleitores inscritos, tendo votado 877 no dia 26 de setembro, no decorrer das autárquicas. Destes, 345 votaram no PS, 345 no PSD, 159 na CDU, sendo que 14 foram votos brancos e 14 nulos.
Rádio F, a primeira a informar.
Os eleitos à Assembleia Municipal de Constância e à Câmara Municipal de Constância tomaram posse no último sábado, numa sessão realizada ao ar livre no Largo Cabral Moncada, no Centro Histórico da Vila Poema. Para a Assembleia Municipal tomaram posse os 10 eleitos do PS, liderados por António Luís Mendes, e os 5 representantes eleitos pela CDU naquele órgão. Seguiu-se a tomada de posse dos elementos do novo Executivo Camarário, presidido pelo socialista Sérgio Oliveira, e os restantes elementos, Helena Roche, Pedro Pereira e Alexandre Marques, também do Partido Socialista, e Manuel Arsénio, da CDU. No final da sessão, destaque para a intervenção do reeleito Presidente da Câmara, Sérgio Oliveira, que deu conta, então, de um conjunto de ações que avançam no novo mandato, desde a regeneração urbana ao reforço das políticas de educação, entre outros.
A nível da regeneração urbana, é com agrado que verificamos que nos últimos 4 anos foram ou estão a ser requalificados 14 edifícios no centro histórico da nossa vila. É, pois, com orgulho e satisfação que podemos, no dia de hoje, afirmar que o nosso centro histórico começa a deixar de ser uma preocupação a nível de edifícios devolutos. No entanto, queremos mais. Queremos, enquanto entidade pública, contribuir e estar ao lado de todos aqueles que apostam no centro histórico, quer na recuperação do edificado, quer na abertura de novos espaços. Queremos um centro histórico mais dinâmico, com mais comércio e com mais serviços. A afirmação do Conselho como destino turístico passa obrigatoriamente pela valorização e divulgação do nosso património histórico, natural e cultural. Desde logo, pela reafirmação da nossa ligação a Camões, e aqui continuaremos em conjunto com a Associação Casa Memória de Camões a dar os passos necessários para a abertura da Casa Memória. A valorização do Parque Ambiental de Santa Margarida, do Centro de Ciência Viva, dos nossos rios, das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, da nossa gastronomia e da nossa doçaria. Mas também queremos afirmar o nosso concelho como a capital do desporto aventura, em especial da canoagem, atividade importante para a dinamização da nossa terra e desta região. Ainda no turismo, pretendemos participar nos concursos das 7 maravilhas que sejam dinamizados, difundindo e promovendo o concelho nas redes sociais e outras plataformas digitais. A educação foi e será uma prioridade para nós, apoiando o agrupamento de escolas, promovendo através de programas intermunicipais o combate ao insucesso escolar, bem como a disponibilização de equipas multidisciplinares que apoiam os alunos, bem como dar continuidade aos apoios no âmbito da ação social escolar, da escola virtual, diante de outros, colaborando e ajudando para a afirmação de uma escola pública de qualidade e atrativa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai decorrer no próximo dia 16 de outubro, sábado, no auditório da Biblioteca Municipal, um conjunto de conferências educativas do 13 de outubro e de Golden Pines por membros do Comitê Científico Português da TREF, Rota Templária Europeia. Foi nesta data que, recorde-se, em 1195, faleceu o fundador do Castelo de Tomar, bem como, em 1307, o rei de França mandou prender todos os cavaleiros templários. A iniciativa tem lugar a partir das 14 horas, com a exposição de algumas obras sobre as ordens militares existentes nos reservados da Biblioteca Municipal de Tomar, numa pesquisa de António Carlos Godinho. Às 14h30, Miguel Gomes Martins irá falar sobre o Cerco de Tomar e o papel de Lisboa em 1190. Às 15 horas, Álvaro Barbosa aborda a arquitetura templária de Tomar, nascimento e devir. Pelas 15h30 é a vez de Ernesto Chana se debruçar sobre o fim da Ordem do Templo e o alvor da Ordem de Cristo. Às 16 horas, António Carlos Godinho fala acerca do tema 061.236, pesquisa, recuperação e seleção de informação em catálogos online e repositórios institucionais. E pelas 16h30, Carlos Trincão aborda a divulgação da história de Tomar e dos templários para os mais jovens. A iniciativa prossegue ainda pelas 18 horas na Casa Vieira Guimarães, onde irá decorrer uma atividade complementar com a inauguração da exposição de pintura As Cores da Ordem, de Carla Palhinha, com contextualização de Joaquim Nunes, numa organização da Templanima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até 29 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2021-22 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a persecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita no Balcão Único do Município de Tomar de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas e das 14 às 16 horas. O regulamento e o boletim de candidatura encontram-se disponíveis também no site do Município de Tomar em viver/educação. Qualquer dúvida poderá igualmente ser esclarecida por e-mail para educação@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém procedeu à instalação de 3 equipamentos para a recolha de recicláveis no Mercado Municipal Manuel Prazeres Durão, a colocação do equipamento 2 para deposição de papel e cartão e outro destinado a embalagens, visa sensibilizar os feirantes e os utilizadores do espaço para a importância do correto encaminhamento dos resíduos, promovendo práticas ambientais sustentáveis como a reciclagem e a economia circular. A gestão dos resíduos resultantes do mercado semanal é um desafio identificado que a autarquia pretende dissipar e que tem resultado na indesejada deposição de resíduos poluentes na Ribeira de Ceiça. A medida pretende também minimizar os efeitos de uma eventual cadeia de propagação da Covid-19 junto dos serviços de limpeza que executam a manutenção do mercado municipal, Manuel Prazeres Durão. Os feirantes e os visitantes do mercado semanal deverão separar e acondicionar os recicláveis, evitando a sua disseminação pelo recinto, e depositar os resíduos espalmados para a redução do seu volume nos respectivos contentores. Com o objetivo de evitar pragas e ruído visual, os resíduos não devem ser colocados fora dos contentores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O património natural das zonas ribeirinhas do Zêzere e do Tejo é o principal atrativo daquele que será um dos grandes produtos turísticos do Conselho de Vila Nova da Barquinha, no segmento natureza. Está em curso a empreitada de construção do trilho panorâmico do Tejo, cujas obras se iniciaram em setembro último e que estão orçadas em 200 mil euros. Após uma primeira fase de trabalhos de desmatação de terreno, está em curso a colocação das estruturas em madeira. A intervenção deverá estar terminada no prazo de 60 dias, estando já agendada uma caminhada, incluída nas rotas e percursos do Médio Tejo, para o dia 27 de novembro, com a extensão de cerca de 11,5 km à beira Tejo, entre a foz do rio Zêzere e Vila Nova da Barquinha. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, fez, entretanto, para a Hertz, uma abordagem às componentes da intervenção que está a ser levada a cabo neste projeto.
o trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponta Ozesre, que vem terminar a Vila Nova Arquinha. Ele vai passar, objetivamente, pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do rio Zezere. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água, no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cacho Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também o acesso ao respectivo rio, ao rio Tejo. Depois, na Fonte da Galeana, por sua vez, vira mais para poente, entraremos na zona de Almorol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Escultura Contemporânea de Almorol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas da Vila do Sardual já no próximo dia 28 de outubro. Após uma interrupção de 2 anos devido à pandemia Covid-19, a feira vai trazer ao Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios deste período do ano. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e de mulheres, oriundos da Beira Baixa, que se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que esta feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século XX que atingiu o lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região norte do Ribatejo. Constituía, na época, uma boa oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar perdeu pela primeira vez nesta época. Aconteceu na deslocação ao Reduto do Samora Correia, em jogo a contar para a 4ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ainda assim, apesar deste desaire, os comandados de Filipe Pinto continuam na liderança, isto num arranque de campeonato marcado pelo equilíbrio. Basta dizer que o 8º classificado, por exemplo, está só a 2 pontos do comando. Ainda nesta ronda, destaque para a vitória do Uriense em Fazendas de Almeirim, desempenho que esteve à altura do que fizeram ainda o Salvaterrense e Benevento, os outros recém-promovidos, que têm estado muito bem neste início de competição. Em termos de resultados desta 4ª jornada, Samora Correia, União Tomar 3-1, Fazendense Oriense 2-4, Alcanense Rio Maior 1-2, Nação Torres Novas 2-0, Glória do Ribatejo Salvaterrense 1-2, Amiense Cartacho 0-0, Benavente União de Almeirim 3-2 e Abrantes e Benfica Ferreira do César 2-0. Como referimos, União Tomar continua no comando da prova com 9 pontos. Os segundos são Rio Maior e Salvaterrense. União de Tomar, que vai receber na próxima jornada a equipa do Fazendense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar venceu no sábado o Parede por 4-3, em jogo a contar para a 5ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões Tomarenses reagiram desta forma ao desaire sofrido no reduto do Sporting no feriado do 5 de outubro e voltaram assim aos êxitos, o que lhes vale a continuidade no topo da classificação, a par dos crónicos candidatos ao título. Refira-se que até agora a equipa treinada por Nuno Lopes mantém-se invencível enquanto visitada, fruto de 2 triunfos e 1 empate, neste caso diante do Turquel. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.